Muito boa noite, uma alegria estar com vocês. Para alguns eu dei Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Quase chegamos na Páscoa já, né? Já estamos anunciando o retiro de Páscoa, mas que alegria estarmos juntos diante do Senhor. Aleluia. Abra comigo em Filipenses capítulo 3, um texto que eu sei que Moisés tem ministrado com vocês, como igreja em janeiro, a respeito de cada vez mais conhecermos o Senhor e conhecermos o poder da sua ressurreição, cada vez mais sermos conformados também na comunhão dos seus sofrimentos e conformando-nos com Ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, Paulo, a partir do versículo 8, ele coloca que eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer. Para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e conformando-me com ele na sua morte. O que Deus colocou como carga de repartir contigo nessa palavra de ceia e de meditação diante do Senhor, nessa continuidade de o conhecer, é conhecer também, através de conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição. De fato, estava na Suécia com parte da família, e no primeiro dia do ano, eu acordei com essa palavra, acordei com essa frase, de o conhecer, e em conhecê-lo, conhecer também o poder da sua ressurreição. A impressão que eu tive foi como se o Senhor estendesse a mão e me puxando para um patamar superior. Eu não sei como te explicar, eu sei que o Senhor vai te dar a revelação, mas é como se o Senhor nos convidasse a subirmos um degrau, tanto na intimidade, no conhecimento pessoal, experimental da pessoa dele, como nos versículos anteriores Paulo fala aqui, a sublimidade de conhecer a Cristo Jesus. Ser achado nele, não tendo nenhuma justiça própria, mas de ser achado nele e de realmente considerar as demais coisas como refúgio e ganhar a Cristo. E através dessa intimidade, desse conhecimento pessoal, experimental da pessoa de Jesus, nós também subimos esse degrau da experiência diária de vivermos através do poder de Cristo ressurreto. Amém? Feche teus olhos e ora comigo. Nesse momento, Senhor, nós reconhecemos nossa total incapacidade de não termos nada em nós mesmos e de não termos nada a não ser refúgio, como o próprio Paulo fala aqui. Até as coisas nobres, até as coisas grandes, até as conquistas, até as coisas boas, nada se tornam quando comparamos, Senhor, e olhamos na perspectiva de tudo aquilo que temos em Ti. E nesse ano de 2015, nós queremos prosseguir em direção ao alvo, e nós queremos prosseguir em Te conhecer, experimentalmente, conhecer a Tua bondade, a Tua provisão, o Teu sustento, a Tua graça, a Tua vitória, e de, através da Tua pessoa, desse rio de vida que nós já cantamos aqui nessa noite, que procede do Teu trono, que nós também possamos, Senhor, experimentar cada dia, nas circunstâncias, nas situações que cada um de nós temos como desafios, possamos ser puxados pelo Teu Espírito, o amado Paráclito, para um patamar superior de experiência, de vivermos pela vida de um outro, pela vida de Cristo Jesus, pelo poder do amado Senhor Jesus ressurreto. Aleluia. Creio que a maioria de nós nos lembramos da catequese das oito verdades. O Verbo Eterno, o Filho amado que sempre existiu. Desde antes da fundação do mundo, Jesus, na sua existência anterior como Verbo Eterno, Filho amado, sempre existiu. Ele se tornou homem. A palavra fala em João que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O evangelista diz que vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A importância de que não somente naquela época cada um pudesse vê-lo assim, mas que hoje tu possa vê-lo, conhecê-lo e experimentá-lo. O Filho de Deus Pai. A palavra fala que ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, não cometeu dolo, nenhum pecado se achou na sua boca. Revisando ainda hoje, eu estava vendo que em 1 João fala que nele não existiu pecado. Outro texto de 2 Coríntios 5 fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra continua dizendo que através da vida e da obra dele, uma obra tremenda e grandiosa, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A quinta verdade é que ele morreu pelos nossos pecados. Estamos celebrando a ceia hoje, lembrando, fazendo isso em memória. Mas como há muitos anos atrás, Deus trouxe uma revelação através de um amado irmão que já está na glória, o Ayrton. Deus trouxe que a ceia não é a memória de um ausente, mas é a memória de um presente. Ele não só morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Amém? E ele foi exaltado. E ele voltará. Abra comigo em 1 Coríntios 15. Ali, Paulo, pelo Espírito Santo, faz um resumo. 1 Coríntios 15, quando ele traz a respeito daquilo que ele tinha recebido, Paulo, versículos 1 em diante, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Numa outra versão fala, vocês estão sendo salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. A centralidade de todas as boas novas a respeito de Cristo Jesus é que ele morreu, foi sepultado, mas para a glória de Deus Pai, para ser o Senhor de toda a terra, para reinar por toda a eternidade, para um dia voltar e buscar sua amada igreja, cada um de nós, ele ressuscitou. Amém? A palavra fala que esse evangelho que o Paulo tinha recebido, ele quer que nós nos lembremos continuamente. Ele anunciou, ele tinha recebido, nós também tivemos esse privilégio de receber essa palavra, e essa palavra, ela foi acolhida, ela foi crida, e nela nós perseveramos. Sempre vem à minha memória um texto de 2 Timóteo 2,8, quando Paulo fala para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressurreto. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Estava olhando no original esse versículo e fala, tenha em foco, mantenha bem claro, mantenha vivo na tua mente que o evangelho se resume à centralidade na morte, mas também na ressurreição do nosso amado Senhor Jesus. Quando vamos para o livro de Atos, e a palavra de Atos é cheia a respeito dessa revelação, abra comigo em Atos 2:24 e relembremos a catequese de novo, que era impossível o Senhor ser retido pelo pecado, mas Deus o ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível dele ser retido pela morte, pelo pecado, por Satanás. Atos 2:24, a qual Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porque era impossível segurar, reter o Filho do Deus vivo. Me lembro do Moacir, que está de férias com o Eduluí, uma vez ele ministrando sobre isso, por quê? Era impossível, porque era impossível segurar o autor da vida. Jesus Cristo, o Senhor, morreu pelos nossos pecados, mas Ele também ressuscitou, e a ressurreição de Cristo faz parte do querigma apostólico e deve ser anunciado em todo tempo, em toda hora, crido, recebido, apropriado, perseverado nessa verdade para a glória de Deus Pai. Versículo 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que qual todos nós somos testemunhas. Atos 3, 15, quando Pedro e João falam a respeito daquele homem que coxo que foi curado, quando então eles foram inquiridos pelos sacerdotes e fariseus, ele fala com toda ousadia: vós, porém, negastes o santo e o justo, pedistes um homicida, mas desarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 26, tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou os primeiramente a vós outros para que vos abençoar, no sentido de que cada um de nós se aparte das nossas perversidades. Deus nos trouxe uma palavra de arrependimento, de tirar ídolos do nosso coração. Por que isso? Porque Jesus ressuscitou. Ele é o Senhor. E nós precisamos servir a Ele de todo coração. Todo livro de Atos. Um bom tema de casa nessa leitura, nesse ano. De você sublinhar todo o querigma. Todas as verdades a respeito da vida e da obra de Jesus. E tu vai ver o livro de Atos saturado com a morte, com o sepultamento, com a ressurreição, com a exaltação, e que ele em breve voltará. Amém? Esse é o evangelho que não somente lembramos aqui numa ceia em memória de alguém, mas a memória de Jesus presente, ressurreto, que enviou o seu Espírito, que está vivo e ativo, habitando em cada um de nós, e é pelo poder dele que nós vivemos. Por que a ênfase dessa verdade? Abra comigo Romanos 1:4, tão forte. Por que que é crucial a ressurreição de Jesus? Romanos 1:4 fala que esse Jesus, ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão. Jesus afirmou dezenas e centenas de vezes que ele era o Filho amado de Deus Pai. Ele era o Cordeiro de Deus, morto pelos nossos pecados. Ele veio para dar a sua vida em resgate de todos nós. Ele veio para dar o seu corpo, o seu sangue, para que nós pudéssemos receber completo perdão, restauração, reconciliação, libertação, e vivemos através da sua morte, e vivemos através do seu corpo e do seu sangue. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, teria sido em vão. Se Jesus não tivesse sido ressurreto, e tivéssemos contemplado através de muitas testemunhas, naquele texto de 1 Coríntios, ele vai falando que ele apareceu a Cefas, apareceu os 12, apareceu os 11, apareceu depois até mais 500 irmãos, comprovando. E no versículo 20 daquele capítulo 15, Paulo diz assim: mas de fato, Jesus ressuscitou. Eu quero dizer para ti, meu querido irmão, que a nossa vida e a nossa salvação não só apoia-se na morte de Jesus por nós, mas também porque Deus o ressuscitou, demonstrando, confirmando, consolidando com poder e autoridade que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, é o Messias, é o Rei dos Reis, e é nele que nós cremos. Amém? O que implica isso? Que resultado isso traz? Abra comigo em Romanos 4 e Romanos depois também 5. Vai nos falar que a nossa salvação, nossa regeneração, nossa justificação não somente se dá através da morte do seu sangue derramado, da sua substituição em nosso lugar e a nossa identificação com Cristo na cruz, mas também pela ressurreição, a nossa vida e a nossa justificação. Romanos 4, 24, 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue à sua morte por causa da nossa transgressão, mas ressuscitou, ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. A morte de Jesus, pelo seu sangue derramado, nos perdoa e nos purifica completamente de todo o mal. Mas pela ressurreição dele, nós agora somos justificados. 1 Pedro 1:3 fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Jesus está diretamente ligada com a nossa regeneração, nossa justificação, nossa salvação. Já que nós estamos em Romanos 5, nos fala ali no versículo 8, 9 e 10, que não somente o amor de Deus é provado por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e logo agora muito mais sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, preste bem atenção, a reconciliação, o perdão, mas também a justificação pelo seu sangue, mas de alguma maneira também a ressurreição de Cristo não somente nos reconcilia, nos justifica pela morte e ressurreição, mas a palavra fala que agora muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua, que diz ali? Salvos pela sua vida. A vida de Cristo ressurreto. Não somente a morte dele nos reconcilia, nos perdoa, nos justifica, mas também a ressurreição de Cristo, a vida poderosa de Deus agora, o Espírito Santo de Deus Altíssimo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, não somente habita em Cristo ressurreto, glorificado, mas também habita no seu corpo, em cada um de nós, seus membros, seus discípulos, é o mesmo poder que habita em cada um de nós. E a vida que vivemos diariamente, e foi esse, de alguma maneira que Deus me falou, vem para um patamar superior para viver pela vida do meu filho ressurreto. E o desafio de Deus para cada um de nós é vivermos, não somente por meio da sua morte, mas também vivermos pela sua vida que agora está permeando o seu corpo, que é a sua igreja, que é cada um de nós. Amém? Eu não sei tuas situações, eu sei bem das minhas limitações, sei bem das minhas fraquezas, sei bem das minhas impossibilidades e sentimentos de incapacidade diariamente diante das circunstâncias e dos desafios que nós enfrentamos. Mas eu sei que o mesmo Deus que é poderoso para nos levar à vitória é o mesmo Deus que opera na tua vida e quer te fazer experimentar. Em cada circunstância, seja tu adolescente, jovem, criança ou de mais idade, ele quer te fazer experimentar a viver a vida de ressurreto. Amém? Cristo, que é a nossa vida. Estava ministrando num retiro de homens na Bélgica, nesse mês de janeiro, e nós estávamos orando por um amado irmão, E ele confessando a exaustão dele, a dificuldade, ele diz: John, eu chego em casa me arrastando, só consigo sobreviver trabalhando e dormindo, e mal consigo cuidar da minha casa, dos meus 4 filhos. Eu tenho tido apenas uma sobrevida. E naquele círculo, Deus continuou dando essa palavra do poder da ressurreição, e impusemos as mãos, vários irmãos ali, como o Rogério mencionou aqui, o corpo, edificando o corpo, os dons do Espírito, manifestando a glória de Deus, as operações e as realizações e os serviços de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele rapaz, aquele homem, foi cheio do poder de Cristo ressurreto. Dias depois eu recebi o Fred dando retorno do poder de Deus que se manifestou naquele rapaz. E ele disse: eu não quero mais ter apenas uma vida onde parece que eu estou conseguindo chegar no final do dia apenas para ir para casa e dormir, mas eu quero viver na vida de abundância. Não somente viver a vida, mas a vida de abundância. Quando Atos fala sobre isso, capítulo 3, ele fala a respeito que aquele coxo recebeu vida e saúde perfeita por causa do poder de Cristo. Atos 4, quando fala sobre isso, eles orando ao Pai e ao Filho, ele diz: Jesus, enquanto tu estende a tua mão para realizar curas, sinais e prodígios. Há um poder de Deus que quer se manifestar através de cada um de nós. Não somente sermos salvos pela morte de Cristo, mas vivermos cada dia a vida de poder e autoridade pela vida de Cristo ressurreto. Abra Colossenses 3. Se Rogério estivesse aqui, iria olhar para ele, porque é difícil ele falar alguma palavra sem falar esse texto. Mas Colossenses 3 fala, a partir do versículo 1, que se portanto fomos ressuscitados com Cristo, a semelhança dele, e agora, nessa nova autoridade que em Cristo nós estamos escondidos com Cristo em Deus, fomos sepultados com ele na sua morte, mas também fomos ressuscitados com ele na sua ressurreição. E versículo 4 fala: Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Tu pode dizer isso comigo em voz alta? Quando Cristo, que é a nossa vida. Mais uma vez. Cristo, que é a nossa vida. Mais forte ainda, mais uma vez. Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Sobre desânimo, sobre fraqueza, sobre insuficiência, sobre incapacidade, sobre limitação, sobre enfermidades, sobre idades, sobre o que for. Eu quero profetizar sobre cada um de nós. A palavra que eu recebi, que o Senhor nos puxa para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. Poder para vencermos o pecado. Poder para triunfarmos sobre a carne, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre as tentações. O Senhor nos puxa. Posso orar contigo? Diante da tua mesa, Senhor, diante desse banquete, onde tu próprio, Jesus, nos serve, a tua morte derramada, teu corpo partido, teu sangue derramado. Mas agora nós não nos alimentamos da morte e do sangue de alguém que ficou sepultado, mas pelo poder do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ressuscita também o nosso corpo mortal. Vivifica também a nossa vida, espírito, alma e corpo. E ao comermos desse pão, ao bebermos desse sangue, é a vida de Cristo ressurreto que vai nos alimentar. Vivificar, energizar, turbinar, santificar, nos encher de glória e de poder para andarmos nessa terra como teus mensageiros em toda parte, em todo lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.